Opa, você está ouvindo o Papo de Sauna e hoje estamos aqui eu, Luca Augusto, Felipe Ferreira, Richard Mariano, Luiz Mário e Fernando Takayanakayagi.
Uma correção, é Felipe.
Caralho, verdade. Moleque, Léo.
Salve, Léo. É, inclusive tem os gêmeos Takayanagi no Scott Pilgrim. Não sei se vocês lembram disso.
Não lembro.
Porra, lembro.
É o mesmo nome.
Era
o
Fernando.
Você fala como se o Scott Pilgrim fosse uma experiência de vida que a gente todo mundo passou,
não.
Assim, e a gente tem que lembrar.
E não é não?
Lógico, não.
Tô culpado de jogar uma
só pra você mesmo.
Os caras vieram errado. Mas enfim, hoje nós vamos falar de empresas sócio-lucrativas. Pioneiros cunhando esse termo agora. Definição.
Não existe.
É.
Não existe da definição.
É pioneiro aqui, velho. Cunhando.
Provavelmente já existe um nome pra isso que a gente tá dando, mas...
Ah,
a gente tá cunhando
6 do 10 de 2020.
Definição. Sócio lucrativo. Substantivo masculino que denota uma empresa que tem fins, além de econômicos, né, lucrativos, de acúmulo de capital para a empresa, que ela também tem fins sociais, né, de aplicar esse capital na sociedade e gerar prosperidade para o povo.
Aplicação numa frase.
Eu posso fazer só um adendo? Só um adendo é que o Luca falou sócio lucrativo. Na verdade, é só sócio lucrative.
Isso é verdade. Nesse ponto eu vou ter que concordar.
Eu não quero entrar nesse tipo de discussão. Eu gostaria que essa parte fosse cortada.
Pode ficar querendo.
Querende.
Querende, pode ser.
Na verdade, existe todos os termos, né? Pode ser sócio-lucrativo, sócio-lucrativa, porque a empresa é sócio-lucrativa, ou aquele projeto é sócio-lucrativo, é um termo neutro.
É porque empresa é fim.
Entendi isso.
É,
isso só tiver nome da empresa.
Né? Mas projeto é masculino.
E se essa empresa vira
substantivo feminino?
Tô pensando, corporação é feminina, organização
sociedade.
É feminina, sociedade feminina.
Então tá bem claro que o capitalismo é feminino.
Mentira!
É isso aí. Vai ser o destaque do próximo final de semana.
Prosseguimos seguindo nas redes do Papo de Sauna. Manda um e-mail. Até agora a gente só recebeu um e-mail do Google de sua conta está em risco.
Várias
alerta
vezes.
De segurança. Nossa,
alerta, acesso na
esse
sua
ponto.
Conta.
Novo acesso.
E do príncipe nigeriano, pra ajudar.
Manda um e-mail pra gente, por favor.
E propaganda já
pode
também.
Pode ser xingando, pode ser qualquer coisa, só pra gente ver se o inbox tá funcionando mesmo.
Pois é. Manda receita de bolo. Ou seus processos judiciais também. Acho que seria legal a gente tentar ajudar. Essa é a minha ideia. Papo de sauna jurídico. Bora tentar ajudar quem tá com problema na justiça.
Nome no SPC a gente também resolve. Pode mandar, não tem problema.
Juros abusivos aqui não.
Psicopata demais.
Então você quer dizer que o Papo de Sauna está se tornando uma empresa sócio lucrativa?
Empresa. Por favor, Luca, para de ser tão atrasado.
Esse aqui vai ter 6 horas de gravação.
Já que tocamos nesse assunto, eu acho o pronome neutro tipo justo, mas tem que criar uma regra pra usar, né? Tipo, vai mudar todas as palavras da língua. A gente só vai usar em palavras que realmente definem gênero, sei lá. Eu acho que é um negócio...
Acho que já chutamos o balde, velho. Agora, opinião séria mesmo. Eu acho que é, tipo, realmente um bagulho justo. Só que, assim, eu acho que continua com o pronome masculino, feminino. E também é utilizável o pronome neutro, porque, em teoria, o pronome neutro é pras pessoas que não se identificam nem com masculino, nem com feminino. Então, é mais uma classe ali.
Sim, e é um recurso linguístico legal, né? Tipo, o inglês, por um lado, só tem pronome neutro. O português só não tem pronome neutro. Então, ter o pronome neutro, acho que seria uma adição legal pra língua. Tipo, o japonês, né? Que eles têm tudo.
Mas, então, ter um pronome neutro seria interessante, mas só que, tipo assim, eu não tenho certeza disso que me falaram, que é... Caso a gente usar, tipo, ó, quando a gente, tipo, os, que a gente gira, quando vai plural, né? Que aí parece que a gente tá usando masculino, mas me falaram
Mano, deu bug. Calma aí.
Vamos lá.
Calma aí. Desculpa. Desculpa, pelo amor de Deus. Desculpa. O negócio não tem que ser queira. Me perdoa, mano.
Então.
Eu tô curioso.
Porque assim, nossa língua é originária do latim, e no latim existia o pronome neutro, que era o U. Então, quando você ia falar alguma coisa no plural, essas coisas assim, e que fazia uma generalização, algo do tipo, usava U. E aí, na hora que foi mudado pro português, começou a usar, colocou o O no lugar. Mas, tipo, não é como se fosse, não era pra ser, tipo, masculino, só usou a mesma letra do que usava pra referenciar o masculino, né? Óbvio que pode ter tido aí alguma coisa a ver também, né? Com o fato de ser uma sociedade patriarcal, mas a fonte que eu tenho é de que, tipo, não é essa ideia mesmo, era pra ser neutro mesmo. Só que, tipo, meio que comeu na hora da adaptação do latim.
Ah, então...
Que é o original, né, da nossa língua.
Os mineiros são todos aplicadores natos do pronome neutro. Você vê, repara na minha fala. Os mineiros...
Exatamente.
Olha os meninos lá. Olha os caras.
É isso aí.
Tá vendo? Os mineiros já falam tudo certo.
Oh, eu acho que minha opinião pro pronome neutro é que, tipo, tirando a zoeira, né, é que, porra, é uma ideia muito boa. Só que... Eu vi um pessoal falando, tipo, pessoas mais especializadas do que eu, que essa maneira que surgiu aí, que a galera tem falado, que é só trocar uma letra, talvez não seja assim, sabe? Porque a aplicação dele não vai ser assim, se for realmente surgir, virar, sei lá, um incremento na língua portuguesa. Ele não ocorreria da forma que ele está ocorrendo, entendeu?
E não tem regra ainda, né? Tipo...
É, porque ele sai pegando todas as palavras e se tacando um E lá no final, sem nenhum contexto.
O Julinho, de 15 anos, que criou no Twitter, ele só trocou o E pelo O, entendeu? E pelo A.
Eu acho
e
que
palavras
é
que são
mas...
femininas e masculinas, tá ligado? Porque não faz muito sentido da maneira que eles fizeram.
Não tem regra, né? Mas se tiver regra, eu ia ficar massa.
Tem que ter assim. Uma regra.
Não, isso quem tem que fazer que é especialista no tipo de assunto, e não tipo na internet, né? Tipo, na internet pode surgir o assunto a ser discutido, mas isso aí não quer dizer.
Não, tem que ser assim, entendeu? Tem que ser
aí
assim.
É um bagulho que entra esses falas de especialista, né, mano? Eu, tipo assim, eu pelo menos achava que era um bagulho que era discutido unicamente em Twitter, esse bagulho. Aí, ouvi um professor de português meu, vocês lembram do Jairo?
Sim,
lembra.
Salve, Jairo.
Tipo assim,
o maior especialista em português.
Ele é, tipo assim, muito cabuloso. É coordenador de jornalismo em algum lugar lá, professor da UFMG, algum bagulho assim. E ele tava falando que, pelo menos ele, dessa parte de português, essas coisas de gênero, é muito mais definido pelo artigo do que pelo fim do bagulho. Então, ele era, não vou dizer muito contrário, mas pelo jeito que ele falou, ele tava do tipo, mano, eu não apoio esse tipo de coisa. Eu já tô pouco... É um sacrifício muito pequeno que a gente tem por uma importância que os caras estão dando, fraga. Tipo assim, você não pode mais falar no final, pode falar também. Eu não sou o tipo de cara que vai falar, mano, isso é um absurdo, eu não vou baixar minha cabeça com relação a isso. Não, eu acho que é tipo...
O Pantanal tá pegando fogo e a galera tá querendo se chamar de velho.
Isso é um símbolo no movimento, Fraga, não é tipo, tá, agora eu uso vou mudar tudo. Não, mas é uma das coisas, é tipo igual uma bandeira. O que uma bandeira muda? Nada, mas ela passa a identidade do movimento. Então, eu acho que é válido. Mas agora que todo mundo vai reclamar da próxima reforma ortográfica, vai.
Já estão planejando a próxima?
Não, mas quando isso entrar vai ter que ter, né? Aí.
É, se a gente não entrar no obscurantismo aí.
Esquecer como é que fala.
E a nova reforma. A próxima reforma ser um bando de censura, aí a gente já não sabe, né?
Tirar metade do vocabulário.
Tira comunismo do vocabulário da palavra.
Também tem um jeito muito mais fácil, que é você perguntar pra pessoa como ela quer ser chamada, como ela se identifica antes de conversar com ela. Porque literalmente vai causar um segundo, uma frase de constrangimento pra você.
É.
Que vai ser tipo, oi moça, tudo bem? Ah, desculpa, na verdade é que eu me identifico como mulher e tal. Oi moça, tudo bem?
Esse segundo interação normalmente é o que ferra. Eu tava vendo uma série, mano, que eles colocam isso, é tipo, muito cabuloso, ó. Eu não
Rick Murray?
Tipo, chama Billions. É uns bagulho... É como se fosse um promotor contra um desses CEOs de hedge fund. E eles ficam, tipo, brigando. Então é como se fosse, tipo, a lei contra os caras de Wall Street cabuloso. E aí chega num ponto que uma das estagiárias, que é a mulher, chega lá. Mulher, olha. Ó, pulando pro bagulho. Chega uma pessoa lá, ela. E aí o pessoal fica meio. Que é? E aí, ela, mano, tem que ser tratado com respeito. Ela fala assim, velho, eu gosto de ser adereçado pelo. É no finalzinho. Porque ela explica que, sei lá, ela é não binário, alguma coisa. Ela fala, e aí tem alguns que não gostam muito, então eles nem chegam a conversar com ela. Mas é aquele bagulho que você fala assim, velho. Você tem que ter esse, pelo menos essa adaptação pra pessoa falar, mano, eu gosto de ser chamado assim. Eu acho que isso tem que ter.
Mas em casos que você tá falando com mais de uma pessoa, pode ser muito interessante usar o pronome neutro. Sei lá, o que me vem muito à cabeça é a Neferpitou do Hunter x Hunter, que tem uma galera que mó shippa ela e, tipo, né, fala que ela é waifu e tal. Só que Sim. em japonês existe pronome neutro e ela sempre usa o pronome neutro. Então, tipo assim, ninguém sabe se é homem ou mulher.
Eu vi um vídeo explicando, é da Aluka, não é?
A Aluka tem isso também, mas eu acho que ela usa isso também.
Por que você tá falando ela com tanta caso, certeza aí?
Na Aluka eu não sei, na Neferpitou eu sei.
Não, eu acho que a Aluka, tipo, todo mundo trata ela com pronome neutro, só que só o Killua usa, trata ela como menina, que é o que ela gosta de ser tratada.
Mas o motivo de usar pronome neutro na Aluka, se não me engano, é porque na verdade ela não é uma
pessoa. Porque tanto que o nome dela é, tipo, Nanika, né, que eles chamam de Nanika. Nanika significa literalmente alguma coisa em japonês.
Aham. E Dororo.
Ela é uma maldição.
Chamam ela de alguma coisa, assim.
Dororo tem, é uma menina e você descobre no final do anime que ela é uma...
Oh, spoiler! Spoiler!
Não, mas quem não dropou Dororo ainda ruim demais.
Eu não vou chegar lá no final, não, mas é spoiler pra quem tá vendo o vídeo.
Ah, mano, é muito, tipo, jogada essa informação, que, sei lá.
Mas você tá realmente importando com, tipo, dos gigantes. Não, velho, é um menino que vira um homem, não, eu não assisti.
Não, tô importando, não, mano. Mas é porque eu já fui muito criticado de passar spoiler nesse podcast.
Não, mas, mano, literalmente, no momento que eles falam que é uma menina, na verdade, tá acontecendo tanta coisa pior, tá ligado? Tá com tanta coisa pior que não faz muita diferença.
Então. É verdade que tinha que ser assim, né? Não devia ser uma coisa relevante mesmo.
Justamente, pelo jeito que trataram isso, eu achei muito interessante, sabe? Eu parei de assistir depois, né? Mas... Tá doido.
Depois
de tirar anime de menininha.
Viu que era assim e falou, foda-se.
Depois do último episódio, eu parei de assistir, né?
Essa esquerdagem de merda de novo. Vai se fuder. Eu vou parar com essa
bosta. Irmão, você vê Dororo por questões políticas. Não faz nem sentido, mano. É só um anime sobre o cara cortando os outros. Um aleijado cortando os outros, mano.
E que é ruim ainda.
Então lá.
Mas e as empresas?
E o tema? Vamos lá.
E as empresas?
Empresas não binárias.
Me dá um exemplo desse tipo de empresa aí, já que você que acabou de pegar a palavra aí, ó.
Pra ilustrar, tem a Black Friday Social da Dobra, que você é uma empresa, ela começou fazendo carteiras de... Como é que chama? Silex, sei lá. Aquele material de roupa amarela de químico, tipo Breaking Bad. E aí eles fazem carteira disso e parece papel. E aí, na Black Friday, você compra uma carteira, você ganha outra. Só que, pra você poder participar dessa promoção, você tem que mandar um comprovante pra eles que você doou pra alguma instituição. E aí eles têm uma lista grandona de instituições que eles sugerem que você doe. E aí eles arrecadaram... R$180 mil, um trem assim. Tipo, muito dinheiro mesmo, só nessa Black Friday. Tipo assim, eles não lucraram, sabe? Mas criaram uma forma de projetos sociais lucrarem... Lucrarem não, né? Ganharem dinheiro, ganharem investimento, de certa forma, né? E os clientes deles saem felizes, porque, né, você doou, você pode postar no Instagram, tipo, e o Black Friday Social da Dobra, com duas dobras. Tipo, sou um bom rapaz, uma boa moça.
Isso é interessante porque, tipo assim, se eu não me engano, empresas geralmente têm isenção fiscal, alguma coisa do tipo de imposto, essas coisas, quando faz doações, essas coisas. Então, tipo, muitas vezes a gente acha que alguma empresa tá fazendo uma doação assim, alguma pessoa muito rica tá fazendo uma doação e que ela tá, tipo, mas às vezes é tipo assim, ela tá ganhando mais com isso do que a doação, porque, tipo, com questão de isenção de imposto, essas coisas. Eu vi uma vez um vídeo sobre isso, só que era nos Estados Unidos, eu não tenho certeza se no Brasil também é a mesma coisa, mas que aí, tipo assim, bilionários lá nos Estados Unidos, né, que é dessas grandes empresas de tecnologia, que fazem doações, mas na verdade, tipo, eles estão ganhando muito mais fazendo essas doações do que, tipo, as doações que eles estão fazendo. Então, tipo assim, no caso dessa empresa, por exemplo, que, tipo, ela faz com que as pessoas, incentivar as pessoas, no geral, a doar, mostra que, tipo assim, não é só eles tentando fazer uma isenção, alguma coisa do tipo.
É lá nos Estados Unidos, assim, pode me corrigir se eu estiver errado, mas provavelmente eu não tô. Não só isso, mas, assim, aqui no Brasil também funciona assim, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, como não existe plano de saúde público, né, SUS e tal, tem muitos milionários e tal, que tem isenção de imposto pagando leito médico, essas coisas, tipo assim, sei lá, um cara pegou, no corona tá muito comum isso, um cara vai internado, fica, sei lá, 17 dias internado lá, e quando sai tá uma multa de $1.5 milhão, aí, tipo, tem uma lista de bilionários que podem lá pagar pro cara, financiar o tratamento do cara, sabe? E isso volta pra eles como forma de isenção de imposto. Aqui no Brasil também funciona assim, não nessa questão de saúde pública, né, que a gente tem, mas saúde pública. Mas, por exemplo, Criança Esperança é uma função da Globo pra arrecadar dinheiro e sem isenção de imposto. Aquela doação lá do SBT, que vai, tem gente famosa, Teleton. Teleton também. São ações que promovem essa isenção de imposto, mas assim, querendo ou não, ajuda, né? E só falar uma coisa, que tipo, eu acho que essa ideia de empresas, assim, que voltadas para projetos sociais, surgiu depois de, não só na internet, mas assim, depois que o mundo virou um pouco os olhos pro meio ambiente, sabe? Se pegar nos 20 anos pra cá, o número de empresas que, assim, aumentaram a visão social dentro delas foi enorme. Eu posso citar, por exemplo, os bancos, né, que eu tô mais familiarizado. Por exemplo, Itaú, o Bradesco, todos eles têm ações sociais, ambientais dentro deles.
Ah, não, mas isso aí é só de fachada, velho. Essas empresas aí são... Tipo, é a mesma coisa que você falar que a Vale tem ação ambiental. Mano, os caras vão lá e botam grama em cima do buraco que eles botaram. Isso não, velho. Isso aí eu discordo totalmente. Tipo, isso, eles só tão... Mano, aquele negócio do Itaú mesmo. Que, tipo assim, que adianta ser, né, que a moça negra entrou lá e os caras chamaram a polícia? Que adianta você falar, eu faço ações sociais? E aí...
Eu não tô criticando, eu tô falando assim, eu não sei como é que funciona, eu trabalho lá. Mas assim, eu tô... É que houve uma que as empresas se voltaram pra isso. Se voltaram, entendeu?
Mas isso é pressão social também, né, velho?
Tipo assim, lógico, pedindo... Mas que não é pressão social ultimamente?
Tipo assim, eu acho que tem a diferença entre o que a gente tá falando de que é empresa, que é sócio... Esqueci a palavra que a gente tá falando.
Sócio lucrativo.
E, tipo, porque hoje em dia eu acho que todas as empresas estão meio que voltando o lado pra também ter alguma parte que tem alguma coisa de social, assim, porque, querendo ou não, é marketing também, né? Mas também não deixa de ser uma coisa ruim, mas, tipo, não é o tipo de empresa que a gente tá falando aqui, né?
Mas esse negócio que o Lismar tá falando é, tipo assim, é um pouco do que o Luca fala. É o medo de você perder investidor, de você perder imagem pública. Então, é um negócio que eu tinha falado mais cedo, desse negócio de ESG, que é, tipo, environment, social governance. É, tipo assim, o povo acaba que nessa geração, o povo não tá tão importando assim, mas já tá abrindo um pouquinho mais o olho pra esse negócio de, sei lá, velho. A figura pública, quando... Você repara, vou dar um exemplo de novo do Twitter, mas você consome centenas de marcas durante o seu dia. Você tá lá consumindo um monte. Quando você fica sabendo que essa marca, ela faz alguma coisa de ruim, tem um peso a mais quando você vai consumir alguma coisa dela. É tipo assim, você pode não ligar, mas você liga, você fica do tipo, pô, bosta, ela fez isso. E aí você tem esse sentimento de culpa de você tá ali. Aí meio que suaviza um pouco. Mas é o que o Luca falou. Quando você de uma semana, você vai olhar as notícias, porra, fulano, pô, mataram o cachorro na frente do bagulho lá porque ele entrou. Ah, sei lá, teve um cara tentou entrar e aí acharam que ele tava assaltando o lugar. Então assim, era só isso mesmo que eu ia falar. Mas elas fazem esse tipo de coisa, às vezes é mais por medo de investir, de perder figura.
E complementando isso aí, inclusive, tipo, aqui no Brasil eu acho que ainda não existe isso, mas lá fora, né, tipo assim, em países mais já mais envolvidos, tem muito já, tipo, fundos bilionários que só focam em investir em empresas que têm algum, que são sustentáveis, essas coisas. Então, acho que por isso também muita empresa tá voltando lá disso só pra receber investimento, às vezes. Nem é porque tá preocupado, mas é porque, tipo, os investidores, igual você falou, tão preocupados, mas não é, só que isso eu acho que não é a realidade do Brasil. É investidores, tipo, de outros países que já tem mais uma consciência maior, e aí que hoje estão, e aí eles investem em fundos que esses fundos que só focam nesse tipo de empresa. Eu já vi isso já.
É só complementando, porque a gente conversou isso até no último podcast, falando da, até do exemplo da Seara lá, que, tipo, é uma empresa que tá fazendo esse bagulho por pressão social, mas, tipo, alguém tem que começar, né? E, tipo, é um movimento ok, só que no caso dessas empresas, são, tipo, é muito maior do que, tipo, a questão ambiental ou questão social em si, é, tipo, iniciativa própria, tipo, até a Dobra tem um exemplo lá dentro que é, tipo, de uma questão, isso daí quando ela era um pouco menor, até, não sei como é que funciona atualmente, mas de que, tipo, o salário dos funcionários, tipo, não tinha uma divisão por cargo, o bagulho assim, era meio que, tipo, uma divisão ali meio que igual entre todos os funcionários. O bagulho assim é, tipo, muito mais de uma ideia de empresa diferente, não voltado completamente só pro lucro dos sócios em si, mas, tipo, proporcionar um ambiente de trabalho ali onde seja confortável e onde as pessoas que estão trabalhando também, tipo, tenham essa vontade de melhorar e tudo mais.
Pois é, tipo, a Dobra, eu acho, é um exemplo muito bom pra isso, porque eles têm várias coisas, né? Isso mesmo de os salários iguais. Tem um esquema também que eles rodam as funções, então, tipo, cada pessoa sabe, né? Passa, fica um tempo em cada área e sabe o que tá acontecendo. É, mas o mais legal, antes de eu falar do mais legal, eles estimulam muito também, tipo, o cliente, né? Eles escutam quem tá comprando eles e tal. Eles fizeram, né? Eles têm um sistema de collab que você pode, tipo, desenhar sua própria estampa, mandar pra eles e aí você ganha comissão nas vendas, acho que é tipo 5%, sei lá, R$5 a cada venda. Tem altas coisas assim pra envolver todo mundo, sabe? O cliente, tipo, eu mesmo, eu já comprei várias coisas na Dobra. E aí, um dia eu cheguei em casa e tinha no correio, tipo, uma carteira nova. Que eles fizeram um protótipo e mandaram pra testar. E, tipo, não sou influencer nem nada. Eu só recebi porque eu comprei lá várias vezes, sabe? Muito doido. Eles escrevem post-it à mão pra todo mundo que compra. Então, eles têm isso já de realmente ser uma empresa perto, né? Mas o mais legal deles, eu acho que é a mentalidade de abundância que eles descrevem, que é a ideia mesmo, né? Tipo, de como a empresa vai funcionar. Que ao invés de pensar daquele jeito, tipo, ah, não vai ter pra todo, né, que é a mentalidade de escassez, não vai ter pra todo mundo, então eu vou comprar muita coisa pra me garantir, eles pensam o contrário, tipo, vai ter pra todo mundo, então eu não preciso comprar muito pra me garantir. E aí isso acaba que, tipo assim, cada um pega só o que precisa. É meio que aquele filme O Poço, que, tipo, cada um escolheu a comida, só que, tipo, ninguém pega só o que precisa, sabe? Todo mundo quer pegar o máximo que puder. Essa é a mentalidade de escassez, né? Você pega, tipo, não vai ter comida pra todo mundo, então é melhor eu comer muito agora. Só que se todo mundo pensar, tipo, não, tem comida pra todo mundo, porque cada um escolheu um prato, é só a pessoa pegar o que é dela, e aí vai ter pra todo mundo, e isso vai gerar mais lucro, tipo, mais prosperidade pra todo mundo.
O Ed Van Halen morreu. Agora.
É. Ó, então já vai um tributo à temporada zero. Hoje, dia 6 de outubro, morre Ed Van Halen. Vamos sentir sua falta, parceiro.
Mas é muito doido, né? Porque eu, quando eu tava assistindo, eu não pensei nisso, mas depois eu fiquei pensando, mano, é verdade, quando eles chegam, eles perguntam, qual que é a comida que você gosta? E aí eles colocam todas as comidas, tinha comida pra todo mundo o negócio.
Vocês costumam doar? Tipo assim, vocês normalmente fazem doações ou participam de campanhas sociais? Não tô falando assim, tipo, que único e exclusivamente visam ajudar o meio ambiente, sabe? Ah, eu dou, sei lá, pra salvar as girafas da Amazônia, essas coisas, entendeu?
Mas daí é o meio ambiente, no final das contas, o negócio é bem.
Girafas da Amazônia, Felipe.
Desde o quê? Acho que novembro do ano passado, eu era doador do Médicos Sem Fronteiras, até agora, né, que eu parei de trabalhar, não vou conseguir doar mais, mas eu, nesses últimos meses, eu tava doando, tipo, sei lá, pra umas 3 causas, assim, sabe? 2 lares de gatos, o Médicos Sem Fronteiras, e às vezes eu faço umas doações pros sebos de livros do Seu Odilon, pro, que mais, pro negócio SOS Pantanal, eu acho, pra algumas, uma causa lá que meu professor de yoga trouxe pra gente, que era de uma senhora que precisava de uma casa, algumas doações menores, assim, pro pessoal da yoga e tal, que a gente tem um grupo, e tem mais uma também, mas sei lá, velho, eu sinto que é meu dever fazer isso, Fraga, tipo, eu não preciso gastar todo o meu salário pra sobreviver, então o mínimo que eu posso fazer é doar boa parte dele pra várias instituições, né? Eu acho que, sei lá, é dever mesmo, sabe?
Tipo assim, é causa social, assim, uma específica, acho que a gente tem que sempre estar disposto e disponível para ajudar as coisas que aparecem, tá ligado? Por exemplo, normalmente todo mundo acho que deveria, sei lá, doar roupa que não usa, sabe, pra um lugar, tipo, carente ou alguma coisa assim, sabe? E acho que isso é o mínimo que as pessoas têm que fazer. Mas, por exemplo, que eu já doei muito, Tipo, às vezes, sei lá, teve um jogo que tava no Kickstarter. Eu não cheguei a doar, não, mas eu achei muito interessante. Que era um jogo feito por um terapeuta, psicólogo, não sei. Que visava falar pras pessoas muito sobre depressão. Ia sair no Setembro Amarelo, acho que do ano passado. Eu falei assim, nossa, eu poderia doar, só que eu não tinha cartão de crédito na época, e estava aceitando cartão de crédito. Mas a gente tem várias campanhas, assim, é só procurar, né?
É, tipo, Médicos Sem Fronteiras é um que eu boto fé demais, aí. É muito fácil de doar, você ganha uma carteirinha de doador, super legal, assim. Mas essas outras de abrigo de gato que eu falei que eu tava doando, foi inclusive do negócio da dobra, que fui comprar uma carteira na época, e aí eu comecei a doar nessa época, né, por causa dessa coisa. Então, tipo assim, muitas das doações que acontecem por causa da Black Friday Social da dobra, continuam também, né, não é uma coisa de uma vez só, então é bem legal.
Ah, é aqui, ó, achei o link. Mas já saiu faz um tempo e eles bateram a meta. E tá disponível na Steam já o jogo, viu, gente? É o jogo chama Lenin the Lion. Lenin, o cara lá, e... Leão. E justamente fala sobre depressão e sobre como viver numa sociedade onde você é diferente.
Ô, Pertielio.
Pera aí, antes de prosseguir, todo mundo já doou pro Cine Belas Artes? Doem pro Cine Belas Artes.
Na verdade, eu tô pra fazer isso aí, eu vi e esqueci completamente.
Não esqueça.
Eu vou...
Doe pro Cine Belas Artes.
Mas então, é isso aí, é bom que, tipo, geralmente o tipo de doação que eu faço é coisas assim, tipo, surge um negócio assim que eu vejo, e aí eu tô na condição de ter algum dinheiro pra estar doando, eu dou, né? Como eu estou desempregado, geralmente eu não tô doando não, mas... Às vezes eu dou ainda, assim, valor pequeno, alguma coisa assim, mas geralmente é algumas coisas bem... Nada muito grande, né? É, tipo assim, coisas pequenas assim mesmo que eu, sei lá, tô no Instagram, aí passa assim, ah, esse canil aqui tá precisando de arrecadar pra não sei o que, aí eu vou lá e dou um pouquinho, tipo assim, acho que tipo assim, eu penso assim, né, tipo, eu tô dando esse um pouquinho pra esse, um pouquinho pra esse, e todo mundo doasse um pouquinho também, igual todo ano, eles vão conseguir, né, então, tipo, vou mais nessa linha,
Pra uma campanha de um cara que ele achou um gato na rua, e o gato tinha um cara idiota lá, tinha quebrado o maxilar dele chutando, e a cirurgia ficou em R$1.300, e o cara não tem dinheiro pra pagar. Eu vou doar nesse aqui de BH, acho que lá do Venda Nova, inclusive, então eu vou doar aqui agora pra ele.
Eu acho esse tipo de coisa muito legal, é, porque você vê que geralmente, quando tem esse tipo de coisa, eles sempre conseguem mais do que eles propõem, e isso mostra muito que, tipo, às vezes a gente que fala demais, assim, ah, que todo da sociedade, não tá nem aí pra nada, mas às vezes a gente vê que tem muita gente aí que tá disposta a ajudar o outro.
O crowdfunding hoje é muito importante, né?
Pois é, mas tipo assim, uma experiência negativa que eu tive, acho que foi ano passado, tem um cara, ele é ilustrador, chama Bruno Lavermo, e aí ele fez altos shapes pra Drop Dead, tipo marca de skate e tal, e aí ele lançou um projeto pra fazer uma pista de skate na cidade dele, que não tinha nenhuma. Aí eu apoiei e tal, e aí eu troquei uma ideia com ele, falou, velho, então divulga aí pro pessoal da sua cidade e tal, pra ver se eles ajudam também. E aí a galera cagou o fraga, tipo assim, não, mas pô, ninguém tá me ajudando, o que eu vou ajudar ele? Eu falei, qual foi? Se você conseguir ajudar ele, depois ele ajuda você de alguma forma, fraga. Sei lá, eu fiquei muito frustrado com isso, tipo assim, tem nichos ainda que a galera, ao invés de se ajudar, tá tipo assim, ah não, mas como assim, uai? Sabe? Ajudar? Como assim?
É, eu acho que, tipo assim, se o seu único motivo de você não ajudar, não fizer alguma ajuda, é porque alguém não te ajudou, pra mim, é um problema. É diferente de, tipo, se eu falar assim, ah, eu não tenho condição de ajudar. Aí eu, beleza, ninguém tem, você não é obrigado
não,
a ajudar,
é.
Você não tem condição. Mas, tipo, se você realmente, se a única coisa que passa na sua cabeça é, tipo, nem, é, que não vou ajudar porque ninguém me ajuda em nada, tipo, velho, você vai continuar com ninguém te ajudando em nada, porque é isso aí.
É olho por olho, né? Olho por olho, o mundo ficará cego. Não lembro quem disse isso, mas acho que foi tipo Gandhi.
Neymar Jr. após o jogo do PSG. É coletivo de imprensa.
Mas nesse rolê aí de doação e esses bagulhos, tem muita gente. É um bagulho que eu já venho pensando há muito tempo, que tipo, tem muita, não empresa, né, mas tipo, isso daí você vê muito em software, não sei se é software livre, não sei o termo correto que se fala, mas é que tipo, que nem o WinRAR lá, que tipo, é gratuito, mas ele sobrevive meio que com doação, menos que ninguém nunca tenha doado em todos os anos dele lá. Virar até meme essa porra. Mas tipo, é uma forma de você tá ali gastando o seu dinheiro meio que, tipo, sei lá, cara, você não precisa tá pagando aquilo, ou, sei lá, paga um valor irrisório lá, o mínimo pra poder ter o produto, pra apoiar mesmo. Você tá, tipo, pagando aquilo dali porque você precisa do serviço, você gosta das pessoas que estão desenvolvendo, mas não necessariamente, tipo, se você não tivesse o dinheiro, tipo, se você não tivesse, sei lá, 700 conto pra pagar o plano lá da Adobe, você vai ter o seu programa ainda, na real. Então, tipo, isso daí eu vejo muito em programa, mas também tem empresas, pessoas, músicos que trabalham dessa forma, até o Patreon, esses bagulho aí são muito interessantes realmente. É crowdfunding, que é o de jogo que você falou lá?
Crowdfunding é, na verdade, essa ferramenta, né? Esse modelo.
É, não é um site em si.
Um brasileiro, né? Um site brasileiro que é maravilhoso pra isso, inclusive você tem um exemplo daqui a pouco, é o Catarse, cara. Você entra no Catarse e você vai ver financiamento de filmes independentes, documentários. Não, deixa eu só citar um que, tipo, eu fiquei muito emocionado, doei. Cara, isso é muito bom, muito feliz, eu só não tenho um grupo pra jogar. Que foi o Tormenta 20, que era a remasterização lá do RPG Tormenta, que é um RPG brasileiro, que o Leonel Caldela, não sei se vocês conhecem, faz o Nerdcast de vez em quando, o narrador lá do RPG, não sei se vocês conhecem. Ele é um escritor brasileiro e participa do Nerdcast, faz muita coisa relacionada a RPG no Brasil. E um ótimo escritor, ótimo, ótimo, tem vários livros dele. E ele remasterizou o jogo de RPG Tormenta, né, o livro do jogador, e eles precisavam de R$80 mil pra poder lançar o jogo, né, com a capa dura, tudo, uma coisa assim. Foi algo que marcou a infância de todo mundo. Muita gente, né, no caso. E um dia, foi tipo pouquíssimo disso, eles arrecadaram R$2 milhões. Foi 2.397% mais, tá ligado, do que eles precisavam. E eu vi como é que o crowdfunding é importante, sabe? Acho que eles, sei lá, devem ter doado parte do dinheiro.
É, porque é totalmente diferente você comprar, sei lá, você vai numa loja e compra um livro, assim, sabe? Tipo, você vê o negócio nascendo e você bota fé nisso. Então, tipo assim, você não tem receio nenhum, tipo, meu dinheiro vai pra isso com certeza.
Só uma coisa, eu tava vendo que, por exemplo, eu sigo um escritor, o Felipe Fogosi, ele é ator. E eu comprei uns livros dele, né? E ele responde no Instagram, tipo assim, você pode ter um contato direto com ele, né? Aí ele tava falando que, tipo, o livro que ele vende na Amazon, ele não ganha pelo livro. Ele não recebe nada.
Na Amazon.
Pra todo mundo que compra na Amazon dele.
Como assim? Então por que ele vende?
Não, não é ele que vende. Tipo assim, parece que alguma empresa comprou um lote ou alguma coisa assim e ele não recebe nada.
É, a Amazon é escrota também.
É, aí o legal que ele fez um negócio pra as pessoas comprarem com ele, né? Ele manda o livro, dependendo lá, se você comprar o pacote, você ganha o livro autografado. Eu até comprei aqui. É diferente, né?
É isso que você vê, tipo. Quando a empresa, ela larga dessa questão de, tipo, o único objetivo da empresa ser o lucro, que nem a dobra. Tipo, por exemplo, se ela não quisesse fazer todos esses...
Seria... Mas aí seria aquela outra empresa que copiou eles, será? Inclusive, eles têm a página, tipo, copia a gente. Só que ninguém consegue copiar por causa disso.
Por exemplo, tipo, se fosse uma empresa na mesma proporção e fazendo a mesma coisa, vendendo a mesma quantidade, eles teriam mais lucro se eles não investissem tanto, assim, nesse tipo de coisa. Então, perde essa noção, tipo, ok, a empresa precisa ter um lucro ali pra... Que é não necessariamente um lucro em si, mas, tipo, pagar seus funcionários bem, pra ter uma equipe, e tudo mais, ter um ambiente ali que vai proporcionar produto melhor, esse bagulho. Ok, você tem que ter isso em mente porque você tem que fazer o bagulho direito também. Mas, tipo, se o seu único objetivo não for, tipo, só fazer milhões e milhões pra ficar rico e ponto, você, tipo, com o mínimo ali, com os investidores, pessoas que realmente acreditam no seu trabalho, porque é uma atitude muito mais sincera, porque seu objetivo não é dinheiro e as pessoas pagam pelo seu produto, você tá vendendo porque você quer, porque você gosta. Então, assim, você vê essa diferença. Por exemplo, a Amazon é poço do capitalismo, é a escrotidão em pessoa, Mark Benson, lá, esse cara, é tipo, mas você compra porque é mais barato, e é isso. E...
Adorei que diz assim, não, mas já é mesmo, é um escroto. É isso.
Ah, mas é, ué. Você vai falar o quê? Que ele não é?
É porque eu esperava que ia vir mais coisa.
Então, ah, eu tinha mais coisa pra falar, mas eu perdi.
Mark Benson é um escroto.
Eu não sei como é que fala o nome dele.
É Jeff.
É porque você mistura o Mark Zuckerberg com o Jeff Bezos.
É, a mistura aí dos dois é o apocalipse.
Mas quando esse os dois cara, tiveram.
Mas pior que é, velho, porque o Jeff Bezos, no caso da Amazon, o que eles fazem é operar no prejuízo até quebrar o concorrente.
Ah, mas isso é comum em todo mundo que tem, tipo, o cara é gigantesco, ele destrói todos os mini em volta dele. Por isso
não,
que...
Não, mas...
Sabe quem faz isso? BH. O supermercado BH.
Bem, mas o olha a escala da Amazon, mano. A Amazon, ela domina mais de metade dos servidores do mundo. Só aí, pronto, vai acabar. Aí, com isso, ela consegue entrar em qualquer mercado. Tipo, ela já virou a maior livraria do Brasil.
A Amazon, acho que ela é responsável por metade de todo o e-commerce dos Estados Unidos. Tipo, metade, tipo, 50% de tudo que é vendido na internet dos Estados Unidos vai da Amazon.
E, tipo assim, nisso eles conseguem quebrar qualquer segmento. Tipo assim, ah, eu quero quebrar o BH que tá quebrando todo mundo. Eles vão, abrem o supermercado da Amazon aqui e quebra o BH. Não precisa nem escolher, fraga. É só, tipo assim, ah, eu vou fazer, só de zoa, deixa eu experimentar. Pum.
Não, exatamente. Por exemplo, vamos supor que ela decida agora, eu quero produzir carros. Ela produz carros tranquilamente até quebrar todas as montadoras de carro que existe e ser a única montadora de carro.
Não é tão fácil assim, mas é mais ou menos.
Não, mas pra eles é,
essa
velho.
Mecânica, né?
Ah, mano, não é questão de ser fácil. Óbvio que montadora de carro vai ser fácil, né? Eu joguei um exemplo muito, muito grande, mas... Por exemplo, eu já vi um exemplo que eu vi uma vez, foi de uma empresa que vendia só de produtos pra bebês, e aí a Amazon ofereceu pra comprar eles recusaram, e aí a Amazon começou a vender todos os produtos que eles tinham mais barato do que eles, tipo, gastavam pra ter aqueles produtos, até que a outra empresa quebrou, e aí eles meio que, tipo, não precisaram comprar a empresa também.
E eles mal tomam prejuízo.
Tem episódio de The Office, não sei se vocês já assistiram, mas acho que acontece mais ou menos isso, que eles têm que ir ver os concorrentes, né? Só que eles chegam lá na loja do concorrente, é um maior comércio familiar, os caras são super gente boa, que não sei o que, tipo assim. E só que eles precisam quebrar os caras, tá ligado? É igual pai de família lá ajudando, mó sofrendo pra pagar as contas. Mas, o mercado funciona assim, gente.
Funciona
mas não precisa,
assim.
Velho.
É, porque, funciona tipo assim, a gente só tem que ver se a gente vai
só
sujeitar
isso. Assim? Porque a gente compra deles. Essa é a primeira coisa, né? E a outra é, tipo, porque não, né, a galera que ganha grana quer ganhar mais grana depois. Empresa, tipo, a Dobra que a gente tá falando, ela chega num ponto, tipo assim, tá estável, tá? Ela não precisa quebrar ninguém, fraga. Tanto que ela tem concorrentes e ela estimula isso. Ela tem uma página lá, como copiar a Dobra. E aí tem explicando como é que eles fazem tudo. Então... Eu acho que é questão de, tipo assim, o mercado pode ser muito mais de boa se as empresas largarem a mão de ser gananciosas, né? Tipo, não, eu tenho o que eu preciso pra viver. Agora, pra que eu vou precisar crescer mais e mais e mais o tempo inteiro se eu não vou fazer nada com isso? Se eu só preciso, né, só quero enaltecer meu ego e ter uma graninha a mais.
Cara, eu tava vendo até uma entrevista com o Guilherme e um outro cara lá, os donos da Dobra, que são, acho que até primos, um bagulho assim. Eu já vi tem uns 2 anos por aí. E eles falando que eles, tipo, estão no segmento de empresas, que é um novo tipo de empresa lá e tal. Eles têm um nome bonitinho.
Sócio lucrativo.
Exatamente. mas é que realmente é tipo uma tendência e um, assim, uma tendência sim, teoria, né? Eu espero que seja também realmente uma tendência de empresas que vão seguir esse nicho deles, né? Porque assim, quando você compra uma carteira, uma blusa, um tênis na Dobra, você não vai comprar pela carteira, pela blusa, pelo tênis. Ok, que a carteira é foda, tem altas tampas, ela é pequenininha, cabe em qualquer lugar, esse caralho. Mas você vai comprar por toda a experiência ali, você sabe o que você tá apoiando, a visibilidade que eles têm no Instagram também, YouTube, a equipe como interage com clientes. Se você manda uma DM, tipo, pode ser que eles demorem 2-3 dias pra responder, mas eles vão te responder, tipo, você sabe que não é um bot que tá te respondendo, um bagulho assim. É, tipo, muito mais o que eles proporcionam pro cliente, e é muito mais interessante do que você comprar numa Amazon, no caso. E se as empresas não tivessem, tipo, essa margem de lucro, a necessidade de uma margem de lucro tão exorbitante assim, daria pra você comprar em outras empresas sem pesar no bolso. Você não poderia comprar numa empresa nacional sem pesar no bolso, porque ela é mais cara do que na Amazon.
É, rapidão, só no negócio da Dobra, se eu for comprar na Dobra, eu tenho um cupom, isso é quão incrível a Dobra é, dá pra você ser um afiliado e entrar na plataforma deles. Meu cupom é o seguinte.
E olha lá, o cara querendo ganhar dinheiro lá agora, só criticando o capitalismo, querendo ganhar dinheiro em cima dos outros, olha aí.
Vocês que ganham 10%, eu não sei nem se tem como eu ganhar dinheiro em cima disso, mas aí ó, seguinte é o cupom, ganha 10% de desconto.
Mas a Dobra é muito inteligente, mano, eles fazem esse tipo de negócio voltado pelo público dela, entendeu? Porque o cara que compra nela quer ver isso, o nicho dela é isso, entendeu? É uma pessoa que vai procurar mais sobre as questões sociais, isso é importante. Tipo assim, eu não tô julgando, eu não tô falando que isso é muito sério, sabe?
É, falar mais ou menos na parte do Luiz também. As coisas de banco. Acho que eu uso no banco. Usava porque, sei lá, tinha dado B.O. no do Inter, aí o povo usa no banco. Aí apareceu que eles, acho que foi a primeira empresa brasileira que, naquela Carbon Footprint, tipo assim, a pegada de carbono deles já voltaram. Tem um bagulho assim, não entendi direito o que é. Mas tipo assim, é um relativamente, é um bônus, fraga. É o banco, ele tem que ser, como tá mexendo o seu dinheiro, tem que ser bom. Não pode ficar queimando seu dinheiro, nem sei lá, o Bradesco. Mas a Nubank, ela sendo boa e ainda por cima ela fazendo, tipo, ações interessantes, é um mais. Pra algumas pessoas, as pessoas não vão ligar, Frago, mas pra, tipo assim, chama a gente. Pô,
mas a Nubank que... não dá lucro, né? É uma empresa que nunca deu
lucro. Mais ou menos, é. Prejuízo calculado.
É, até hoje ela nunca deu lucro, né? Aí eu não sei será que quando eles crescerem, eles vão vir a começar a vir com aquelas taxas igual outros bancos? O que será que eles vão fazer pra encontrar lucro? Porque
é um prejuízo calculado.
É tipo, mas, assim, Uber.
Mas fintech também, fintech pra dar lucro demora um pouquinho, né?
Há muitos anos, sim.
É, mas o Nubank, eu acho que, se eu não me engano, já tem uma base gigantesca já de usuário, né? Tipo, sei lá, 20 milhões de pessoas. Então, assim.
É, falando um pouco do que você falou, né? Do preço, das questões serem acessíveis. Tipo, teve uma época que eu parei de comprar roupa em departamento. Falei assim, não, vou começar a apoiar só empresa pequena e tal. Aí beleza. Aí comecei a comprar em roupa, minha loja de roupa vegana, né? Que não usava coisa animal. E só que, tipo, era difícil porque era muito caro, sabe? Então, apesar de eu saber todo o tratamento ali que eles me davam, todo o subproduto que eles me davam, né? O background ali que eu tava comprando, que não ia ser só uma camiseta. Só que, mano, isso eu ganhava muito mais comprando a blusa. Só que o problema é, não era acessível, entendeu? E como toda coisa que não é acessível, se você tá comprando algo que não é do seu, da sua, da classe, né? Não dá pra falar assim, mas tipo, algo que tá fora da sua realidade, complicado, sabe? Uma hora vai parar de ser possível você comprar.
Mas daí realmente, isso é um problema, porque tipo, se o produto em si já for caro, o custo de produção, esse bagulho, mesmo que a taxa, a margem de lucro ali não seja um bagulho extremamente exorbitante e tal, realmente tem um limite ali, porque você tem que ver também, é que nem tipo, você não vai doar se você não tiver dinheiro pra doar, e os caras levar. Mas em relação a tipo, as empresas que focam nesse nicho, que às vezes tenta passar uma ideia social pra poder se beneficiar ali, entre aspas, né? Quando, pra mim, contanto que não seja uma empresa extremamente escrota, a ponto de ser, tipo, completamente o contrário do que de ser, até que ponto que, tipo, se você tá simulando que você é uma pessoa, tipo, boa, você não começa a ser realmente uma pessoa boa? Porque, tipo, se você para de afetar realmente o meio ambiente, vira vegano, a empresa toda começa a adequar, mesmo que seja pra fins sociais, até que ponto que isso daí realmente não vira uma empresa boa, tá realmente fazendo alguma coisa interessante? Mesmo que isso dê mais lucro pra ela. Mas ela tá tendo mais lucro fazendo alguma coisa mais interessante pro meio ambiente, pra sociedade e tudo mais.
Juntar útil ao agradável.
Exatamente.
É, não sei o que você falou, Ismael, de tipo, não ser acessível. Eu acho que tem um pedaço que realmente é muito difícil, né? De, tipo assim, muita coisa pra ser sustentável passa por um processo muito mais caro, né? Mas existem formas, né? Eu acho que a gente tem tipo pensar um pouco, porque, sei lá, brechó é uma opção super viável, assim. Eu já vi muita gente vegana falando que só compra em brechó e tal.
Pelo gasto na produção,
e,
né?
É, tipo, já tá paga a roupa também, sabe? Então, não tem muito o que fazer. Aquela roupa, assim, se foi de uma empresa que fazia mal, já foi pago também. Ela, você comprar ela de novo, não vai gerar grana de novo pra essa empresa, né?
E jogar fora é pior, no caso, né?
Exatamente. É, então, eu acho que existe. A gente só tem que pensar, né? Às vezes tem que ser meio criativo e tal pra descobrir essas formas possíveis, assim. Mas uma outra coisa relacionada com isso que o Felipe falou, pô, eu acho que às vezes a empresa, ela não precisa nem fazer uma coisa boa, sabe? De tipo assim, tipo o que o Fernando falou do Nubank. O Nubank, sei lá, ele não é tipo a dobra que tá promovendo negócios sociais, tá? Pelo menos não que eu saiba, né? Nunca vi eles fazendo alguma coisa assim. Mas eles estão ali de boa, tal. Pra mim é uma questão muito de... Pra citar Charlie Brown de novo. Clipe Só Por Uma Noite, a baratinha lá, ó. Você não precisa salvar seu mundo, só não destrua ele. Então, tipo assim, você não precisa ser uma empresa que dedica metade do seu lucro pra alguma causa, assim. Só precisa não ser uma empresa escrota de novo, sabe? Você já é, tipo, no... É praticamente o caminho inteiro, que aí você permite as outras empresas a serem boas, né?
Mas então, o maior problema disso tudo é que, igual o Luiz falando, que é caro pra gente poder ter acesso a isso. E aí, tipo assim, realmente, se nós formos dar uma olhada, a gente consegue encontrar alternativas. Mas, tipo assim, eu acho que essas alternativas ainda são, tipo, pra nós. E eu acho que todos nós aqui somos ainda privilegiados. E tem gente que, tipo, realmente não tem condições. Tipo, ela não tem condição de conseguir gastar em lugares mais sustentáveis, porque, tipo, a prioridade dela é outra. Não sei se... É a forma que o mercado é hoje em dia, né? Tipo, porque a partir do momento que aquele produto, tipo, não é produzido em massa, ou coisa assim, que, tipo, não polui menos, alguma coisa do tipo, ele vai ser mais caro porque é a forma de produção que ele tá tendo. Porque o motivo dos outros produtos serem mais baratos também é a produção em massa e essas coisas assim. Então, é meio que um paradoxo aí, tipo, vai todo mundo começar a comprar, mas aí pra todo mundo comprar o produto que é mais acessível, vai ter que... Entendeu? Então, tipo, sei lá, acho que talvez seja...
E o nome disso é escassez.
É, às vezes o alvo seria mesmo uma coisa que é outro tema que a gente tava até querendo falar hoje, do minimalismo, que é, tipo, sei lá, realmente diminuir a forma de consumo pra ver se realmente teria como adequar, pra gente não ter que, tipo, se submeter a ter que gastar dinheiro em financiando esse tipo de produção que é o que não é sustentável, né?
Pois é, tipo assim, eu acho que a solução mesmo é essa de aderir a um certo minimalismo. Mas por outro lado também, enquanto essa produção é cara, eu acho que é obrigação das classes mais altas comprar isso que é mais caro, fraga. Pra, tipo assim, você consegue bancar, então não tem desculpa pra você não fazer isso. Que aí você tá, pelo menos, você já alivia muito pra galera que não consegue comprar. Então, sei lá, eu vejo realmente, é igual a questão que eu falei de doar, tipo assim, se você tem uma grana sobrando, pô, eu pelo menos eu vejo como minha obrigação de contribuir com alguma coisa, sabe? Então eu acho que é a mesma ideia de, tipo assim, você vai estar aliviando se no pior dos casos, né, que tipo, você comprar isso ao longo do tempo não vai baratear esse produto, você tá pelo menos aliviando as questões ambientais, né?
Concordo.
E se realmente você comprar ao longo do tempo e abaixar esse preço do produto, você consegue aliviar pra quem não tem essa condição de comprar. Então, é a melhor situação.
É realmente uma questão de, tipo, só de estar tendo essa discussão e ter gente pensando nessa coisa a ponto de, sei lá, conseguir abrir uma empresa, é o que começa a pressão social ali para as empresas que são só movidas por pressão social se tocarem que isso daí é um nicho também, mesmo que elas entrem só para fazer lucro. É um nicho e já começa esse movimento. É a mesma coisa que a gente comentou no veganismo. Tipo, se você tem essa capacidade, essa possibilidade, vai lá, é isso. Você tem que fazer alguma coisa, porque as pessoas que não tem, que estão ali mais prejudicadas realmente, né, no caso.
Sim, eu acho que nem é muito difícil da gente conseguir identificar uma empresa que realmente tá querendo fazer alguma coisa, da empresa que só quer fazer um marketing lá em cima desse nicho, assim. Acho que é muito difícil identificar, assim, você vê que às vezes é uma própria contradição ou hipocrisia, assim, da empresa, assim, você vê assim, ah, ela tá falando uma coisa na propaganda, faz outra. Então, tipo, por exemplo, da dobra, vocês conseguem perceber claramente, tipo, na forma que ela opera, que é, tipo, completamente diferente. Apesar de que eu nunca vi, não, mas pelo que vocês estão falando.
Eles podiam mandar umas carteiras pra gente, hein?
Eles me mandaram uma.
Ah, vão combinar tudo, né? Patrocinando o podcast.
Essa carteira eu tenho uns 2 anos, sei lá. E, tipo, o maior problema que eu vejo, tipo, sei lá, o Luca teve isso, o Kai teve isso também, que, tipo, a carteira amassava pra caralho. Também não tá amassando, cara, né? Mas enfim. Mano, a carteira super
da dobra?
Quê?
Ah, você tá falando que a sua, achei que é a que você tinha aí, a dobra.
É a carteira da dobra.
Então, que pega? A dobra tem basicamente 2 modelos, né? O modelo clássico, tradicional, que é esse aqui, com os bolsos assim e tal. E o modelo old school. Tá vendo? O modelo old school tem espaço pro cartão e ele é costurado.
É o passaporte, eu tenho esse aí mesmo, cabe um monte de coisa.
É, que você bota aqui dentro e tal. O old school não amassa, tipo, nem um décimo do que isso aqui amassa, do que a tradicional amassa, por causa das costuras e tal. O old school é bem mais robusto. A tradicional já amassa mais porque ela não tem costura, ela é realmente, tipo, um pedaço de plástico dobrado. O old school não, eles são vários pedaços e são costurados, então esse problema de estar amassado some. Até por isso que eu gostei muito mais dela, ela fica bem mais firme, mas a tradicional ela é um pouco mais fina também, bem legal. E ah, você pode falar, ah, mas é plástico e não sei o que, eles reciclam as carteiras todas pra fazer outras coisas. Não, e tal.
É de material já reciclado o que eles fazem, até onde eu sei.
Vocês já pararam pra pensar que o primeiro plástico do mundo tá aí ainda?
Da onde que eu vi?
Ah, você assistiu com a porra do Flow, não foi?
O Lucas não utiliza o Flow.
Caralho, eu tô pensando nisso há muito tempo, mano.
Só desfaz.
Não, decompõe, só demora.
Se eu não me engano, todos ele só desfaz, né?
Todo mundo tá aí ainda. Mas
eu vi não, que só desfaz, né? Ele não decompõe. Eu
discordo.
É diferente, né? Tipo, as moléculas ainda existem e são tóxicas.
Mas o primeiro plástico do mundo deve ter quantos anos?
Ah, uns mais de 2 completamente.
Mais de 2 anos.
Eu acho que eu vi no Flow os caras falando isso. Acho que foi criado em 1917, 1960, sei lá.
Aí, 100 e poucos anos, velho. É, olha aí.
Teve umas duas Copas do Mundo.
Tem gente que vive esse tanto.
Então, gente, aí, agora eu tô aqui com um cupom da Amazon. E aí, vocês compraram meu.